Este é um podcast M80.
1, 2, 1, 2. Está a gravar.
No palco do Gil.
Bem-vindos a mais um No Palco do Gil. O que queremos neste podcast é descobrir a origem das canções. Como é que começou a letra? Onde é que foi a primeira palavra? Se começou pelo refrão, qual foi a inspiração para a letra e também para a construção da própria música? As curiosidades à volta da gravação da música. E hoje, um podcast especial. Hoje, verdadeiramente, estamos a ter um palco do Gil, porque estou eu, Francisco Gil, e o João Gil. Bem-vindo.
É uma situação engraçada.
Bem-vindo ao nosso palco.
Muito obrigado pelo receber-te na nossa casa.
Na nossa casa.
Exatamente.
Vamos olhar aqui um pouco
Gil ao quadrado.
Gil ao quadrado, não é?
Sei lá, há muitas soluções.
Sabes que temos um técnico que também é Gil, por acaso hoje não é. Oh. Não é o Gil, é o Ricardo que está aqui. Okay. Se não era Gil. Isto era o verdadeiro palco do Gil.
Muito bem.
Vamos olhar para a música Saudade.
Ok, Saudade. O que é que surgiu primeiro?
Como é que surgiu?
Lembro.
Em que ano estávamos? Já é melhor começar por aí.
Sim, estávamos. Ora, nós estamos na M80, certo?
Sim.
Estávamos em 81.
Caralho,
80, 81, visto? Numa visita num concerto que o Trovante fez em Angola, Luanda, em plena Guerra Civil. E foi uma situação muito confusa e muito estranha, porque repara, porque quem vai a Luanda não espera encontrar uma guerra. Nós sabíamos que havia uma guerra civil, mas não sabíamos que era tão tão fora e tão estranha e tão
agressiva, não é?
Sim, não era. Repara, nós estamos a sair do avião da TAG, estamos a descer as escadas para a pista para depois andar uma série de metros
até o aeroporto,
e de repente levantou assim, não muito longe, um MiG russo, levantou em velocidade rápida, como se estivesse em porta-aviões, estás a ver? Uhum. Pá, de repente. Bem, nós literalmente mandámos-nos para o chão. E começou logo assim a destronfar a viagem a Luanda e Angola. Mas depois, claro, habituámos-nos um bocado à tensão, como é óbvio, mas não havia propriamente uma guerra em Luanda. Luanda. Sim. Havia imensos refugiados, lembro que estavam deitados no chão, aquilo era noite já. Via-se imensas sombras, corpos a dormir e a descansar, à volta do aeroporto, e fomos para um hotel Panorama, que era em frente de Luanda, portanto, ao pé do antigo clube naval, não sei se existe ainda. Sei que o hotel, entretanto, já foi abaixo, é qualquer coisa, não sei o quê, mas estás com vista para Luanda. E nós tínhamos estado a jantar com o André Mingas e à volta das canções dele, ouvi-lo, as histórias e tal, e aquilo, aquelas toadas muito angolanas ficaram ali na cabeça, e nós funcionamos assim, por mimetismo,
claro.
E então já o pessoal estava nos seus quartos e estava tudo na sua vida. Eu lembro que estava sozinho na esplanada do Hotel Panorama, e 2 e tal da manhã, estariam 22, 3, 24 graus, estava muito bom à noite. O luar, assim, a espelhar, e a lua a espelhar, a fazer assim uma fileira, a fervilhar naquela água, Luanda lá ao longe, assim uma leve brisa, as condições de bem-estar aparente, claro, mas numa situação de guerra. E então, eu sei que baixou em mim música e letra ao mesmo tempo, deste refrão, há sempre alguém que nos diz, tem cuidado, baixou tudo ao mesmo tempo, e depois eu trabalhei, e depois fui à procura daqueles acordes que tinha ouvido no André Mingas, e depois chegava em mim, depois dei-lhe um toque de não sei o quê, de fadinho, porque queria situar aquilo algures no imaginário português.
Uhum. Mas em África.
Queria dizer, sim, em África, uhum, com uma certa toada assim tropical, mas queria dizer, eu só queria expressar o quanto nós somos importantes uns para os outros, o quanto nós somos assim tão decisivos, tão não só os laços familiares, mas os laços solidários. Somos, exprimi aquilo que via na alma, e se calhar tem a ver com a situação de guerra, e ao mesmo tempo com essa situação de calma aparente à noite. Uhum. algo nostálgico ao mesmo tempo. Sei que passado uns tempos, a nossa tia Amália, que me encontrou, foi o menino que fez a coisa que arrumou-me nas mãos, foi o menino que fez esta canção que vocês cantam lá no Trevante, Saudade. Fui, tia. Gosto muito. É um fado. Tia acha que é um fado? É um fado. Então, se acha, não vou desmenti-la, porque a Amália Rodrigues não pode desmentir, nem pode dizer o contrário. Eu fiquei muito sensibilizado com a opinião dela. E...
Isso é um elogio dos grandes, não é?
Sim, foi um elogio dos grandes. Subiu muito a minha autoestima. Mas também a canção começou a ter muito impacto. Uhum. Essa é que é a verdade. E a versão Trovante é linda. Tem uma força incrível. Esta nossa, neste formato, versão... Uhum. Estamos em 2024, com tudo o que aconteceu ao longo destes anos, mas para te responder à tua primeira pergunta, não há uma regra. Não há uma regra. Caríssimo homónimo Gil, não há uma regra específica de manual de como fazer uma canção. Acho que é tudo legítimo. Pode surgir tudo ao mesmo tempo. Aconteceu-me 2, 3, 4 vezes. Pode acontecer só a letra, ou pode estar perante uma letra. E não, atenção, sei, que todo o meu repertório é basicamente todo o meu cancioneiro. Uhum. Tem muito as palavras do João Monge, e a partir daquilo já é uma fasquia muito elevada. E aquilo tem música. Todo o Rio Grande tem música lá. E foi só apenas procurar qual era a música. Uhum. Mas a música está lá toda nas palavras. E quando é assim, portanto, as palavras já têm um peso diferente, certo? Outras vezes são uma linha melódica que surge na cabeça, coloco um edifício harmónico também ao mesmo tempo. Digamos, não há uma regra, tudo é legítimo em música.
E já te aconteceu a letra ficar ali guardada durante algum tempo e de repente, acho que sim, agora é um dia para isso.
Com o Rio Grande todo. O João Monge deu-me aquele conjunto de letras que se chamava Ponto Guadiana, e num papel assim... Aquele papel reciclado, castanho, mandou-me aquilo para a mesa e disse assim: toma lá, cão. Nós tratamos por cão. Toma lá, cão, faz. E eu olhei para aquilo e fiquei atrapalhado, porque fazer o quê? Sei lá. Epá, faz. E ele confiou em mim. E deixou-me aquele tesouro nas minhas mãos. Ele veio para casa e andei uns meses largos a tentar perceber qual era a música, não é? E não sabia exatamente o quê, como, que imaginário, o que fazer. Depois há ali um momento em que junto ali uma imagem muito cinéfila de uma moça muito bonita, assim, morena, com os cabelos compridos, que vem atravessando uma praça antes da cacetada começar num filme americano de segunda, filme de segunda. Sim. Quando os criminosos, o pessoal, os bandidões, vão para o lado mexicano e vai ver cacetada, né? E está uma praça e há um enorme silêncio. E então passa uma moça com uma coisa na cabeça, com uma ânfora na cabeça, uma bilha, devagarinho assim, vê-se que é assim uma Pocahontas, tipo Pocahontas, vem de lado para lá, vem atravessar a estrada, silêncio. Ouve-se uns grilos e ouve-se lá uma guitarra ao longe. E essa melodia ao longe, antes de haver castada num filme de cowboys, eu sabia que era por ali. Era uma coisa qualquer ao longe, com um tempo muito lento. Foi assim que surgiu o Rio Grande. Trago a fisga. Ou seja, houve ali uma ignição.
Okay.
Com uma imagem de cinema, de banda desenhada, de trio de mira, nas vozes do Alentejo.
O México, também,
né? México, trio de mira, Alentejo, aquele conjunto de vozes. Aquilo anda... E eu sabia que tinha que ser uma coisa da cidade, feita na cidade, cosmopolita e do mundo.
É isso que eu gosto neste...
Estou a contar aqui uma história...
Não, eu adoro isso mesmo, é o que eu te ia dizer. Eu adoro este podcast.
Só para dizer que não há uma regra, não há uma regra.
Eu gosto deste podcast porque eu descubro aquilo que nem imaginava. Eu já ouvi Rio Grande várias vezes, lá imaginar que o João Gil no dia estava a ver um filme e que a partir daí...
Não, eu não estava, eu imaginei o filme na minha cabeça.
Ah, imaginaste, não era um filme mesmo, ainda por cima.
Sim, não foi depois de ter visto o filme. Nós é que usamos muitas vezes, e quem nos ouve e faz ou fez parte de algum grupo de músicos sabe que nós comunicamos uns com os outros. E às vezes recorremos a imagens de filme, de cinema, de banda desenhada, de uma conversa, de uma peça de teatro, um quadro, qualquer coisa que toda a gente tenha visto para que sirva de referência para remarmos todos para o mesmo lado, basicamente. Ou seja, essa coisa que eu estava a dizer da rapariga a atravessar com a bilha na cabeça, o blalim, tim, blalim, acorda a ouvir só longe, aquilo ao longe. Eu só queria dizer que era qualquer coisa do passado vista agora. No fundo estava a criar um espaço, uma situação que melhor ajudasse a mim próprio para compor o resto. E quando eu descobri que era mais ou menos por ali, com as harmonias meio kits do trio de Mira, assim um bocado... com aqueles vibratos, com aquelas vozes, eu percebi qual era o caminho. Enquanto percebi qual era o caminho, demorei uma semana a fazer tudo.
Incrível.
Portanto, o que é mais difícil é realmente decidir o que fazer. Depois, quando tu descobres qual é a chave,
quando vem o impulso, vai
sim,
tudo.
Há uma ignição, então aí é o tempo de fazer rápido.
Lembras-te de algum momento em que disseste assim: foi a vez em que eu adorei ouvir o Saudade. Este foi o momento, foi a melhor versão até hoje. Ao vivo, lembras-te?
Lembro muito bem. Foi na festa do Avante. E o ano é que agora estou um bocadinho atrapalhado. Foi na festa do Avante, no Alta Ajuda. Depois é uma questão de
mais
o
tempo
ano.
Depois.
Alta Ajuda. E lembro do mar de gente a perder de vista mesmo. Nós calculamos, quando falamos uns com os outros, que estariam mais de 200, mas muito mais de 200 mil pessoas, porque aquilo fazia assim, encosta toda, estava completamente à pinha, depois ia lá pelo horizonte à pinha, desaparecia de vista à pinha. Porquê? Porque é que eu estou a dizer isto? Porque na altura não havia telemóveis.
Era isqueiros, não é?
Era isqueiros. E de repente foi uma montanha de gente com isqueiros. E eu pensei, estou em Fátima? Não, não estou em Fátima. O que é isto? E então foi assim uma... E depois, como estava muita gente mesmo, quando o Luís começou, deu o sinal para nós, três, sim. Há sempre alguém. Pronto, ele fazia sempre a contagem baixinho, né? O acorde, o Manuel Faria fazia o acorde. Há sempre alguém. A gente começava a cantar. E quando começamos a cantar, lento, mais para trás, a puxar para trás, nós começámos a ver a multidão a reagir. Lento. E então, tu percebes que tens que fazer num palco assim, tens que fazer gestos mais lentos. Portanto, não tem leitura. Não tem leitura. Tem que haver uma certa...
Uma certa calma, porque há uma distância... Sim. Há distâncias diferentes do público, não é?
E então, sei que nós já tínhamos acabado a introdução e o povo ainda está... E então sentimos uma coisa que é... Epá, muita gente mesmo. Está aqui muita gente. Foi assim a vez...
Sentiste que o Saudade foi mesmo tipo...
Foi.
Grande tempo.
Sentimos o peso da canção.
Grande
já,
momento, não é?
Que já estava entranhada, já estava uma coisa muito assimilada pela...
E essa gente toda a cantar a música, então deve ter sido impressionante.
Foi arrepiante. E muito... Foi como te disse, foram vários movimentos. Foi uma espécie de tsunami ao contrário. Movimento em cadeia, assim... Tchau, 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 tchau. E por aí fora, até lá ao fundo. Quando a gente acabou, ainda estava lá a chegar e foi brutal. Acho que ficámos todos em levitação.
És um ótimo convidado a descrever todos os pormenores.
Acho que
sem dúvida. As pessoas estão em casa, estão a imaginar. Há bocado estavas a falar do filme, já estava a imaginar todo o cenário do filme mexicano.
Porque tu deves ter visto imensos filmes desses.
Claro que sim, todos nós vimos.
Claro que sim. Não é? E aquele momento...
que há um do Zorro que tem uma imagem muito parecida com essa. Há uma mulher numa praça a atravessar até na diagonal.
Este é um clichê. Antes de, em qualquer filme de segunda categoria,
até se vê aquela folha levantando
antes,
o vento.
Antes de haver uma situação de castada, de violência, há sempre um momento de pausa. Parece que é... vai haver merda. E de repente...
Antes da guerra, a mesma paz, né? a verdadeira paz. Se eu te pedisse para viajarmos até o dia da gravação do Saudade, lembras-te? Aí, consegues lá ir?
Eu acho que não consigo chegar exatamente ao momento, mas lembro quando estávamos a gravar o disco, quando estávamos a gravar estes temas todos. E Trovante foi uma experiência inacreditável, de uma grande partilha e de um certo caos, da descoberta de estarmos a fazer coisas que nós gostávamos muito e nas quais nós acreditávamos sinceramente. E foi tão verdadeiro, tão honesto, tão sincero. Uma banda sem qualquer tipo de porcarias na cabeça. Aquilo foi cada um a procurar-se. Como? E cada um a encontrar-se numa situação coletiva. E foi uma descoberta enorme. E então era isso que acontecia. Os discos eram uma catarse coletiva, de uma grande partilha e de grande disponibilidade para a banda. E nós tínhamos muito respeito, ainda hoje temos, apesar de não estarmos a praticar Trovante, ainda hoje quando falamos, temos um enorme respeito à figura do Trovante, que era uma terceira pessoa, como se fosse um país, um hino, uma bandeira, e quando te referes ao Trovante é como se fosse uma entidade, que um chapéu enorme, ao qual nós devíamos uma grande respeito,
Uma grande parte da vida também, não é?
Sim, ao qual nós devíamos toda a nossa existência. E ao qual devíamos o nosso rigor e educação. E portanto, quando fazemos qualquer coisa fora, é isso, não é Trovante. E portanto, ou seja, estás a ver, isso não é Trovante.
Não é Trovante. Já havia ali uma entidade, não é?
Uma entidade, uma entidade exterior.
Que dava para perceber as regras.
Eu acho
fazia
que
parte...
nós agora, com estes anos todos depois, após tudo isto, eu consigo dizer que nós construímos um Deus. Essa é a figura de Deus. É alguém que está ali, um agente regulador, ao qual nós prestamos vassalagem, respeito, rigor, e quando sais fora, Deus não deixa, Deus não permite, porque estabelecemos ali umas regras. Eu acho que foi isso que fez com que aquilo seja uma banda extraordinariamente única e singular.
Muito bem, para além do Trovante...
Estou aqui cheio de palavroso, sim.
E tal. Para além do Trovante, Aula dos Namorados, Rio Grande, vários projetos, mas a tua carreira a solo está aí também agora com uma nova vida, não é?
Epá, a minha carreira a solo é assim uma... Há nunca dois... Quer dizer, a minha carreira a solo, sim, posso dizer que sim, porque é uma... Parece que estou a começar do zero, basicamente. E parece que estou a recomeçar. E isso dá-me um enorme desafio. É um desafio muito grande, mas dá-me muita pica. É a expressão, é a palavra, que é... Ok, vou começar, vou correr riscos outra vez. Correr risco é uma base muito importante para se fazer música. Porque senão... não dá para, na música, morrer em vida. Que é, já fizeste tudo, achas que fizeste tudo, as pessoas acham que tu já fizeste tudo, está tudo contente, e tu fazes tudo, sempre tudo.
E tiveste que redescobrir os vãos.
Eu
Gil.
Acho que isso, em mim, há um certo egoísmo, se pode chamar assim. Eu cuido mais de mim do que propriamente da condição de ter feito coisas. Não me chega ter feito coisa. Ter feito o que fiz, não me chega, não é suficiente. Eu tenho que, se eu não correr riscos, se eu não puser em questão, se não pisar uma fronteira que é de instabilidade, se não pisar uma fronteira de
risco,
desconfortável,
novidade, não é?
de algum desconforto, eu acho que não fica tudo fácil e garantido, e não há nada é garantido. É uma ilusão pensar-se que só porque fiz uma série de músicas que são, enfim, marcantes, não quer dizer nada. Tu tens que provar todos os dias qualquer coisa. Ao contrário de muita gente, quando vem com essa conversa,
já está feito.
Já fizeste tudo. Epá, anda lá fazer isto. No fundo, estão a provocar-te para tu fazeres outra coisa
diferente.
Com essa conversa, que eu entendo até na boa, tranquilo. mas eu acho que eles estão enganados, ou as pessoas que dizem isso.
E está sendo, sendo isto neste momento, neste disco novo?
Sim, sim. Sinto
que é algo diferente que estás a arriscar?
Sim, sinto que estou, por exemplo, a cantar melhor. É uma constatação que eu próprio faço a mim próprio. Houve alturas em que cantava muito mal. Sim, não tenho qualquer tipo de problemas em dizê-lo. E consegui evoluir e trabalhar a voz a seguir à pandemia. Na pandemia foi uma descoberta extraordinária. Sim. Isto é, ao mesmo tempo que acontecem algumas coisas na minha vida, do ponto de vista de hábitos alimentares e de, que não vem ao caso nesta nossa conversa, mas que tem a ver também com essa mudança, mas a pandemia, meu Deus do céu, a pandemia encostou-me assim à parede e à imagem, ao espelho, e eu tive que, como todos nós, tivemos...
Uhum. Refletir,
né?
Pensar a vida.
Tivemos,
né?
que fomos confrontados agora com a nossa própria pessoa.
Completamente.
A um ponto de sobrevivência, de... Ok, agora não posso fazer nada, mas posso fazer muito. E esse posso fazer muito iniciou em mim um processo de atleta. Que é, todos os dias, eu vou-me aplicar 5, 6, 7 horas a estudar coisas que na minha vida estão ainda por desenvolver e por evoluir. E então comecei a debruçar-me sobre a imagem, sobre a voz, sobre a comunicação, sobre como chegar mais. E então esse processo de trabalho e de atleta, todos os dias, meticulosamente, depois comecei a gravar uns vídeos no YouTube para dizer às pessoas, olha, este toca-se desta maneira, mas vocês podem tocar mais simples desta maneira. E pronto, a simplificar e a facilitar a vida de quem toca viola e gosta daquelas músicas, comecei a iniciar isso. E depois comecei a fazer algumas coisas em streaming, encomendas, algum trabalho que era pago ainda por cima. Portanto, isso começou, ok, fixe, isto pode funcionar. Depois começámos todos a fazer reuniões em Zoom, ok, nice, podemos comunicar uns com os outros. E este trabalho de auto-observação, todos nós fizemos, não fui já à regra, em mim deu este resultado, que é, eu começo a escrever, começo a compor, começo a trabalhar o artista, eu começo a trabalhar para mim. E a partir do momento em que começo a trabalhar para mim, ao contrário de trabalhar para alvos numerados, para outra voz, para outro projeto, para se não interessa para quem, mas trabalhar para mim significou, ok, então se queres trabalhar para ti, disse eu a mim mesmo, então tu vais ter que evoluir porque tu não estás bem até agora. E então andei a ouvir as minhas músicas cantadas por mim, eu não gostei nada daquilo. E então, a sério, então tenho que reconhecer aqui que esse trabalho de procura começou a... foi complicado. E então aquele um ano e tal de fechado em casa, não é, que nós tivemos, fez com que eu descobrisse que para comunicar e ser eu próprio o intérprete das minhas canções, eu tinha que fazer muito mais, tinha que dar um passo à frente. E esse passo à frente significa uma outra colocação no palco, uma outra colocação na música, uma outra coisa, não é só compor, não é só tocar, é outra coisa. E então, essa outra coisa, que demorou o tempo da pandemia, fez com que nascesse o mesmo puto, claro, de sempre que sou eu, mas numa outra perspectiva. E por isso eu começo a gravar discos a solo.
Muito bem. Este disco traz um João Gil diferente, upgrade, como a gente está agora aqui
não
a falar.
Não sei se é upgrade, mas é...
o João Gil 2.0.
2.0.
Vamos ouvir o single. Achas boa ideia?
Vamos.
Vamos a isso. Queres apresentá-lo?
O Dia Mais Bonito é uma canção... as pessoas podem procurar no YouTube, que estão umas imagens que foram cedidas generosamente pelo Rui Ochoa, que é um dos grandes fotógrafos que nós temos, e que estava lá. Ele estava lá no tempo a seguir o Mário Soares, estava lá a seguir o Ianes, estava lá a seguir... está a seguir o Marcelo. E então, aquele homem tem os momentos da história todos registados, 25 de Abril, 25 de Novembro, a primeira Assembleia Constituinte, e pá, quando começa a ver... Ele fez uma exposição, nós fomos à exposição e começámos a ver aquilo e uau! E quando fiz a canção pensei imediatamente, bora lá convidar o Rui. E o Rui foi muito generoso e disse, bora, vamos fazer, gosto da música. E depois começámos a juntar as peças, ele fez o roteiro, foi ele que fez o roteiro das, uhum. das fotografias. E pronto, podem procurar no YouTube, no meu canal, O Dia Mais Bonito. Em relação à canção, é daquelas canções que saem de vez em quando.
E que tudo combinou.
Yeah, saem de vez em quando, nem sempre saem, uhum. mas quando saem são aquelas canções. E portanto, tenho a consciência que para fazer este trabalho assentava muito nas guitarras.
Uhum.
Estou a ouvir o trabalho todo, chama-se Só Se Salva o Amor.
E há três aqui, né? Três guitarras. Neste.
São três guitarras e as vozes. As vozes são muito importantes. Porquê? Porque cantar a vozes é uma coisa muito... É um gosto enorme quando se está a cantar a vozes, com uhum. harmonias e com... Este disco tem esse, reflete isso. E esta banda é uma banda preciosa, uma banda de pessoal de primeira, isto ao vivo, não estás bem a ver. Aliás, sim. apresentar a banda...
É já agora, vamos aqui. A isso. Grandes amigos estão aí.
Sim, o Rui Costa, um grande baixista, que as pessoas conhecem do Silence 4, o Pedro Vaz,
uhum.
um artista que já tem feito os seus trabalhos discográficos, que faz um tributo incrível aos Chutes, que faz, sei lá, multifacetado. O Pedro Pires, um ótimo guitarrista e cantor também, pessoa artista que também já gravou discos. E é isto que nós fazemos ao vivo, e dá muito prazer fazer isto, muito, muito, muito.
E estás aí a andar um pouco.
Já fizemos alguns,
sim,
já fizemos 4 ou 5 espetáculos e tem sido uma... Temos agora em Torres Vedras, e foi uma experiência inacreditável. Porquê? Porque são... é um formato diferente, é muito cantado, como tu viste aqui, e depois tivemos os cenários da Ana Mesquita, que fizeram, deram uma dimensão enorme ao espetáculo, incrível, e foi um espetáculo lindo em Torres Vedras. E vamos fazer outros, vamos estar agora também em Louros, e a agenda está a ser preenchida. E o que é que há de novo aqui? O que há de novo é que as pessoas já conhecem muitas canções,
uhum.
e no fundo eu levo o meu cancioneiro,
não.
O meu cancioneiro de sempre.
E juntas estas novas, não é?
Sim, com esta... sonoridade, com este formato, né? E está a ser uma experiência muito, muito boa, muito forte.
Bem, voltando um pouco atrás agora, vamos voltar ao Saudade.
E não esquecer a Aldo Morados, que está
claro,
a bombar.
Claro.
E que é uma outra coisa,
uhum.
na qual eu não sinto pressão, que é maravilhoso de estar lá, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Estou
é
ali, estou a tocar, e está-se bem, o Nuno é que tem que puxar a carroça.
Só tens de tocar,
mas
né?
Sim, muda tudo. Mas é tão bonito fazer parte da Aula dos Namorados. É tão... Como é que eu te dizer? É tão bom fazer parte de uma coisa que se ama, que se gosta, que se criou. Eu lembro perfeitamente no momento em que me apeteceu fazer uma banda como a Aula dos Namorados. E valeu a pena. E tu sabes que aquilo não se confunde com aquilo que eu estou a fazer aqui.
Uhum. Sim, é outra coisa.
E são outros filmes. Já não vês a moça a passar. Uhum. Já não vai haver tiroteio no meio da praça. É uma outra cena, é um uhum. outro filme.
É um outro ritmo. Não, é?
Não tem nada a ver com este.
Ainda bem.
Mas desculpa, interrompi-te.
Não, ia voltar ao Saudade para nos situarmos outra vez no palco do Gil, no fundo, sobre o tema Saudade.
Está-se bem aqui nesta casa.
Está-se bem. Estás habituado à casa do Gil. Eu acho que não temos ligação familiar, digo eu mesmo.
Não sei.
A tua família é do Algarve, não?
Não.
Ah, pronto,
não.
Então não temos. A minha família é do Algarve. De Algarve, Faro e Portimão.
Faro e Portimão.
De Faro. A família Gil é de Estoi, Faro, por aí.
Ok, ok. A nossa é completamente Beirã. Vão da Soalheira até Belmonte. E, não é? E com origens parte de Espanha e parte não de Espanha, de portugueses, cristãos novos. E é uma família completamente beirã.
Depois temos o nosso primo Gil, que está ali na zona 10, pode também, que está sempre ali.
Epá, sim. Sim, tem aquela poupinha que me faz lembrar alguém.
É. Voltava ao Saudade para te dizer o seguinte: lembras-te do dia em que ouviste pela primeira vez o Saudade a tocar na rádio? E a
Lembro.
Sensação que tiveste?
Pá, sim. De por cima, que eu tinha para lá um solo que eu fiz, e eu nunca fui assim, propriamente, um instrumentista. nada especial. E aquilo, eu ficava sempre nervoso antes de vir o sol. Ai, agora vai ver o sol. Ai, ai,
toda
ai,
a gente
ouvir. Já passou. Já passou, pronto, já passou. E alguma insegurança, que faz parte, como instrumentista, mas depois também, enquanto compositor, não, porque, porque já sabia que... Já sentia que a canção era, por ser sincera e verdadeira, sabes, tu tens uma noção, aqui partilhar com os nossos ouvintes, que é, nós sabemos quando aconteceu qualquer coisa de especial. Eu quando fiz o Perdidamente, quando acabou, quando aquilo surgiu, eu percebi que aquilo era uma coisa especial. Epá, isto, para lá, calma, deixa lá. Ei,
é mais para além do normal.
É estranho, mas tu sentes que fizeste. Tu não és capaz, e é isso que eu queria partilhar com os nossos ouvintes, tu não consegues, agora vou fazer, isso não existe. Não existe, eu vou fazer um sucesso. Não existe, agora eu vou fazer um mega coisa. Agora, ai, agora vou fazer isto, toda a gente vai cantar no estádio.
Impossível.
Não existe. Não existe.
Mas sentes após fazer, é que sentes.
Não existe existe já uma equipa de pessoas que podem recorrer e podem juntar esforços para fazer de uma pequena melodia uma coisa de estádio. Isso acontece. Agora, um compositor, um autor sozinho, com uma folha em branco, diz a si próprio, vou fazer um sucesso, não vai fazer nada, não vai correr bem. Porque essa coisa, essa sensação, nós temos-la quando acontece. E quando acontece, nem sempre acontece. Mas quando acontece, é uma entidade que de repente já está a sair de ti. Parece que já não... Espera lá, isto já não é meu. Já está a sair de ti. Já está a voar por si. E tu tens a certeza que isto... E foi isso que eu senti com a saudade. Isto era qualquer coisa que... Pá, uau. Isto já vai... Isto já me está a ultrapassar. Mas não quer dizer que seja uma certeza isso. Pois quem decide isso são as pessoas, é o público.
Mas
não
já
é?
Sentiste que estava a seguir o seu caminho de...
Sim, senti sucesso, uma sensação estranha que isto está a seguir um caminho qualquer, já está a autonomizar-se. Pá, podia dizer 4 ou 5 ações onde isso aconteceu. Perdidamente senti isso. A saudade senti isso também. E há outras. Enfim.
Qual é a sensação para ti como músico? Aquele momento em que vocês fazem aquela pausa e as pessoas cantam as letras ou as palavras que tu te lembras perfeitamente onde que as escreveste e onde é que as escreveste e ouvires as pessoas a cantar a música.
Então, quando estás a viver a situação, eu acho que nada disso interessa. Ou seja, quando se está a passar a fase Beatles, as pessoas não realizam, não pensam, fiz isto quando estava... Pensam nisso. Tem que haver uma distância do tempo, tem que passar muitas luas e muitos rios, muita água debaixo da tua ponte, para... Tens que chegar, digamos, a uma foz qualquer, para depois olhares para a nascente e veres qual foi o percurso da canção. Então, eventualmente aí, quando estiveres a contar a história da canção, tu vais-te lembrar do momento em que a fizeste. Agora, quando estás em plena efervescência do sucesso na tua fase Beatles, como eu disse, ninguém está... Ninguém, porque não há tempo para
não
isso.
Há tempo,
não
sim.
Há tempo.
Estão a viver um momento.
Preciso de uma distância.
O que é que sentes ao ouvir temas escritos por ti, ou cantados por ti, na M80? O que é que sentes isso? É tipo, já
vou-te dizer, vou-te ser sincero. É uma armadilha pensar que M80 é igual a só... exercício de nostalgia ou de saudosismo, nada, sim, não existe isso. Existe sim, é uma... Quando tu ouves temas na M80 e ouças minhas canções e em grupos diferentes, sinto uma coisa muito, muito boa. É uma sensação de que aquilo que fizemos está bem no tempo, mas sobrevive ao tempo. Atravessa gerações, atravessa o tempo e persiste.
E é para ficar, não é?
E é para ficar. Então, ok, que seja. E isso é muito bom em vida. É chato é quando já cá não estamos, por alguma razão, e ninguém nos vai dizer está a acontecer isto. Não, é bom é sentir ainda em vida algum retorno, caramba. Não é? Já agora.
Ou a homenagem ainda viva.
Mas os tempos mudaram, porque hoje em dia tu tens uma velocidade de informação e de tempo e de retorno e de feedback tão rápida que o tempo agora mudou, a qualidade do tempo mudou. Portanto, vocês preparem-se para ajustar M80 para MQM.
Mas sabes que M80 não tem a ver com a década, apesar de parecer que sim.
Sei que não, mas leva a isso.
Leva a isso, claro que leva a isso. Tanto que nós passamos 70, 80, 90, 2000, 2010, já vamos a 2000. De 10 em 10 anos temos que ir sempre fazer um upgrade.
Mas é um prazer ouvir a M80, não pelos anos 80. Porque tem coisas boas, mas coisas menos interessantes também, dos anos 80, que eu me lembro. Mas foi uma época muito vibrante, como os 70 foram diferente. Maravilhosos também.
E de 10 em 10 anos, tudo diferente. São boas.
E esta que nós estamos a viver agora será com certeza boa de ver daqui a uns anos.
Daqui a uns anos,
ter alguma distância para depois então ouvir as histórias. De quem anda agora na fase música. Beatles, na sua fase Beatles, então ainda está sob os gritos da multidão. E então um tipo não olha para dentro de si ainda, porque não está, porque o ruído ainda, o ruído do sucesso é tão grande, tão grande, tão grande, que há todos os sentidos da distância e da auto-análise, né? Enfim, mas isso faz parte da vida.
João Gil, bem-vindo ao palco do Gil. Opa, e olha, foi um prazer,
foi um
vamos,
prazer
ouvir, vamos ouvir o Saudade no
vamos
palco do Gil, faz todo sentido.
Saudades de futuro, de bom futuro, não é? Para bom todos, futuro. Com saúde.
Meu. Olha, obrigado.
Um abraço.
E se essa carreira a sol a correr muito bem.
Sim, assim, sentindo uma coisa engraçada, que é, eu já estive a tocar várias vezes ao vivo e tal, e vejo a cara das pessoas, quando vejo a cara, quando consigo ver algumas caras, as pessoas fazem assim, espera, não sei, mesmo uma ponta de interrogação, não sabia, como quem diz, não sabia,
Isso é tudo novidade, isso é bom, é gente nova a entrar, a aparecer,
sim.
Ao vivo, no palco do Gil, João Gil, Saudade.
Nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco.
Sempre alguém que nos faz falta. Saudade. Chegou hoje no correio a notícia. É preciso avisar por esses pós que turbulências e ventos se aproximam. Cuidado.
Há sempre alguém que nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco.
Há sempre alguém que nos faz falta. Foi chão que deu uvas, alguém disse. Mas porém colhe-se o trigo, faz-se o pão. E se ouvimos os contos de um tinto velho, bebemos a saudade.
Há sempre alguém que nos diz, tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco.
Sempre alguém que nos faz falta. Saudade. E vem o dia em que dobramos nossos cabos. para São Vicente em boa esperança e de poder vaguear com as ondas. Saudades do futuro.
Há sempre alguém que nos diz tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco.
Há sempre alguém que nos faz falta.
Este é um podcast M80.